Olá, seja bem-vindo ao podcast da Seiichi Onoye. Fique com a gente.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a líder da iluminação Natália Takakura Okada Oshima. Esperamos que esteja tudo maravilhoso com você, com sua família e com todos os seus amigos. E hoje, vamos falar sobre como concretizar o paraíso aqui e agora, através do estudo do livro 365 Itens para Alcançar o Ideal Volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Se você quiser mais informações sobre este e outros livros da Seiichi Onoye, é só acessar livrariasni.org.br. Bem, então vamos começar o estudo de hoje. Talvez você esteja neste momento sofrendo com dúvidas, angústias e tristezas. Talvez você esteja sem saber qual caminho seguir ou ainda sem saber se quer continuar seguindo algum caminho. Não se preocupe, porque você não está e nunca estará sozinho. Não importa o tamanho da sua dor, nem a intensidade da escuridão que você vive hoje, saiba que Deus está cuidando de tudo. Portanto, fique tranquilo, você, hoje, está dando um importante passo na sua vida. Para iniciarmos este estudo, vamos falar brevemente sobre dois pontos principais dos ensinamentos da Seiichi Onoye. O primeiro ponto diz assim: existe somente Deus, e para aqueles que já conhecem a Seiichi Onoye, vão conseguir entender facilmente também quando dissermos: existe somente Deus e a imagem verdadeira. Isto é, nós acreditamos que o mundo criado por Deus é perfeito, e nós, como filhos de Deus, também somos perfeitos. Esta é uma verdade absoluta, portanto, não existe meio filho de Deus. Também não existe dia que você é filho de Deus e dia que você deixa de ser. Nós todos já somos filhos de Deus, portanto, perfeitos, saudáveis, prósperos e bem-sucedidos. Essa é uma verdade que não muda jamais. E o segundo ponto diz assim: o ambiente é reflexo da mente. Tudo o que está acontecendo ao nosso redor, por exemplo, o mundo de violência e de miséria, é passageiro e provisório, e por trás de tudo isso, existe o mundo da imagem verdadeira, o mundo criado por Deus, que é maravilhoso. É o ensinamento, portanto, que mostra que este mundo fenomênico se manifesta de acordo com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e nossas palavras. Por isso, quando se modifica a mente, também o ambiente ao redor é modificado. Antes, podíamos acreditar que a culpa das nossas infelicidades e fracassos era dos outros, dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos chefes, do país onde a gente mora, enfim. Mas agora, começamos a compreender que não se trata de culpa do outro, mas sim de responsabilidade minha. Se o ambiente é reflexo da minha mente, tudo aquilo que acontece ao meu redor é de minha inteira responsabilidade. A partir desses dois pontos principais, vamos conduzir então esse nosso estudo. Talvez agora você esteja se questionando sobre esse Deus que citei no início. Se o mundo criado por Deus é perfeito, se eu sou filho de Deus, por que então estou vivendo essa vida cheia de angústias, tristezas e dúvidas? Afinal de contas, onde está esse Deus? Na página 58 do nosso livro-texto, o professor Masaharu Taniguchi diz assim: durante muito tempo, a humanidade veio pensando que Deus fosse um juiz autoritário, que lá do alto estivesse vigiando os homens a fim de premiar os bons e mandar os maus para o inferno. Porém, Deus não está num lugar distante. Ele está aqui, agora, dentro de você. Se até hoje você esteve sentindo medo de Deus, porque acreditava que estava sendo vigiado, julgado e castigado por Ele, agora você tem a oportunidade de entender corretamente que Deus é amor absoluto, portanto, Ele somente ama, e não comete a parcialidade de amar uma pessoa mais do que as outras. Agora pense comigo, se você estiver num quarto sem janelas ou num quarto com a janela fechada, ficará na escuridão, apesar de o sol estar brilhando lá fora, não é mesmo? O mesmo ocorre em relação a Deus. Enquanto não abrimos a janela da nossa mente, não poderemos ver Deus, mesmo que Ele esteja diante de nós. Caro ouvinte, para acabar com a escuridão da sua vida, basta acender a luz, ou seja, basta abrir a janela da mente. Abra a janela da sua mente para ver que Deus não está distante, mas sim dentro de você. Você é a própria vida de Deus. Certo dia, um garoto perguntou ao pai: "Pai, qual é o tamanho de Deus?" Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião e perguntou ao filho: "Que tamanho tem aquele avião, meu filho?" O menino observou e disse: "Pequeno, pai, quase nem dá para ver." Então, o pai o levou até um aeroporto e, ao chegar próximo de um avião, perguntou: "E agora, qual é o tamanho desse avião?" E o menino respondeu: "Nossa, pai, esse é enorme." O pai então disse: "Meu filho, assim é Deus. O tamanho vai depender da distância que você estiver dele. Quanto mais perto você estiver dele, maior ele será na sua vida." Caro amigo, decida a partir de agora estar bem perto de Deus. Isto é, decida reconhecer que você é a própria vida de Deus. Quando você se conscientizar desse fato, não terá mais medo algum e viverá uma vida de plena liberdade. O segundo item que citamos no início deste estudo foi o que o ambiente é reflexo da nossa mente. Então, nesses próximos segundos, faça uma rápida reflexão de como andam seus sentimentos, seus pensamentos e as palavras do dia a dia. Você tem criticado ou elogiado as pessoas? Tem tido pensamentos positivos e otimistas, ou os pensamentos negativos e pessimistas têm tomado conta? Certamente, todos nós queremos viver uma vida repleta de saúde, harmonia, prosperidade, sucesso, não é mesmo? No entanto, muitas vezes passamos a vida reclamando da carência, do que não temos, do que não fazemos, do que não somos, e esquecemos de agradecer pelo que temos agora. Uma pergunta: quando você abre o seu armário e encontra uma única blusa lá, você pensa: "Só tenho uma blusa, puxa vida, como sou pobre e azarado"? Ou então: "Nossa, que bom que eu tenho uma blusa, como sou abençoado e rico"? Lembre-se, quem não zela pelo que tem, não pode querer o que não tem. Você se sente feliz e agradecido pelo fato de poder acordar todos os dias? Ou acorda sempre reclamando que dormiu pouco e que ainda está com sono? Motivos para se alegrar e agradecer existem em toda parte. Porém, muitas pessoas não se sentem felizes nem agradecidas. Fatos dignos de gratidão não precisam ser necessariamente casos especiais ou exclusivos, não. Abrindo os olhos da mente e compreendendo a verdadeira gratidão, podemos descobrir motivos para agradecer em toda parte, a todo momento. Portanto, tornemo-nos pessoas que não reclamam nem por um segundo. Agradeçamos a todas as pessoas, coisas e fatos. Pessoas que reclamam da crise econômica, dos impostos, do salário, da maldade alheia, da pobreza, da falta de saúde, acabam atraindo, pelo poder da palavra e pelo poder do pensamento, a situação da qual reclamam. Então, fique atento. E por falar em poder da palavra, a palavra é semente. Se eu planto uma semente de maçã, nasce uma macieira. Da mesma forma, quando eu falo coisas boas, fatos bons acontecem. Por isso, não fale coisas ruins nem por brincadeira. Às vezes, a gente brinca dizendo coisas do tipo: "Como sou burro, como sou pobre, como sou incapaz." Não fale coisas ruins, porque tudo isso fica gravado na mente e uma hora se manifesta na sua vida. "Eu jamais serei capaz de realizar uma obra grandiosa." Essas palavras, mesmo ditas por modéstia, vão retirando de você, aos poucos, a sua capacidade de realização. Naturalmente, é necessário tomarmos conhecimento de nossos próprios defeitos através de uma autoanálise. Porém, uma vez descobertos os defeitos, não devemos ficar com o pensamento preso a eles, mas sim devemos mentalizar fortemente as qualidades que sejam opostas àqueles defeitos. Por exemplo, se você sabe que é preguiçoso, não fique preso a essa preguiça, não. Comece a mentalizar fortemente que você já é uma pessoa esforçada. Isso porque a ideia é a força motriz que torna possível a realização de todas as coisas. Assim, quando a ideia de que somos esforçados se infiltra profundamente em nosso subconsciente, ela passa a agir no sentido de fazer com que nós nos tornemos esforçados. Suponhamos agora que um funcionário cometa um erro e seja repreendido pelo seu superior. Você é um incompetente, diz o chefe. O funcionário fica deprimido e pensa, realmente, ele tem razão, sou mesmo incompetente. E como não consegue libertar-se dessa ideia, ele se torna cada vez mais inseguro e ineficiente e acaba cometendo erros piores do que antes. As falhas gravadas repetidas vezes na mente do homem infiltram-se profundamente no seu subconsciente e, com o passar do tempo, tornam-se difíceis de serem corrigidas. Dessa forma, não permita que as coisas negativas fiquem gravadas em sua mente. Na Seichonoye, temos um caderno que se chama Diário de Elogios. Neste diário, somos incentivados a fazer elogios para nós próprios, para os nossos familiares, amigos, colegas, enfim, para todas as pessoas que te rodeiam. Quando escrevemos os elogios, estamos habituando a nossa própria mente a ver somente o bem. O elogio não é para melhorar o outro, mas para melhorar a nossa maneira de ver o outro, fazendo com que a nossa mente, que até então via os defeitos olhando para a imagem falsa, seja direcionado para o lado correto, que acredita e vê somente a perfeição do mundo de Deus. Que tal iniciar hoje mesmo essa prática? Você pode pegar um caderno e escrever elogios como: eu gosto de mim, eu sou maravilhoso, é maravilhoso o meu empenho, sou atencioso com todas as pessoas, sou maravilhoso, pois me esforço para amar todos os meus familiares e assim por diante. Escreva diariamente, à tarde, à noite ou quando houver tempo. Permita-se viver novas experiências. Que tipo de trabalho quero realizar? Que tipo de pessoa quero ser? Se parássemos um táxi, entrássemos nele, e a pergunta do motorista "para onde vamos?" respondêssemos "não sei, leve-me para onde quiser", sabe lá para onde seríamos conduzidos. Tratando-se de um táxi, as pessoas acham um absurdo acontecer situação assim. Mas aqueles que vivem o dia a dia sem um sonho, sem um ideal, estão agindo de modo muito parecido com isso. E você? Já sabe onde você quer chegar? Qual é o seu sonho? Qual é o seu grande ideal? Pode ser que hoje você esteja manifestando ou conheça alguém que esteja sofrendo com alguma doença. Saiba que os nossos pensamentos e sentimentos também se manifestam no nosso corpo. Dessa forma, estado doentio é sempre reflexo de pensamentos e sentimentos negativos. Todas as células e todos os órgãos do corpo humano são muito suscetíveis à influência da mente. Portanto, você deve sempre examinar bem a sua mente e descobrir que tipo de pensamento ela abriga. Se ela estiver repleta de otimismo, de paz, de bondade, de harmonia, de amor ao próximo, pode ter certeza de que tudo isso constituirá a base de sua saúde física e também de seu sucesso. Mas, se pelo contrário, a sua mente estiver cheia de pensamentos negativos, você estará sempre aflito ou irritado e sua saúde será grandemente prejudicada.
Você quer descobrir mais sobre a meditação Shinsoka? O mais novo lançamento da Seichonoye vai te ajudar a conhecer melhor essa prática tão fundamental em nosso dia a dia, que vai te levar a descobrir o seu tesouro interior e manifestar o ser divino que você é. Esse é o livro Meditação Shinsoka, Ver e Contemplar Deus, com a história da meditação, explicações detalhadas, guias práticos e relatos de experiência é uma leitura ideal para qualquer um que busque uma vida mais feliz. Adquira já o seu em nossa livraria virtual www.livrariasni.org.br. O link também está na descrição deste podcast. Muito obrigado!
Voltando ao estudo de hoje, na página 51 do nosso livro-texto, o professor Masaharu Taniguchi diz assim: se você quer manter sempre a saúde, a juventude, o vigor, a força e a alegria de um jovem, mesmo em idade avançada, precisa conhecer um segredo. O seu estado físico depende do tipo de pensamentos e sentimentos com os quais convive diariamente. A sua lei mental pode distorcer ou colorir a imagem perfeita projetada do mundo da imagem verdadeira no mundo fenomênico, mas pode também projetá-la em toda a sua perfeição, sem nenhuma distorção. Você está redondamente enganado se pensa que um pequeno ressentimento seu, a desarmonia familiar, o pensamento homicida, o ímpeto de destruição, o espírito de competição, refletem-se apenas no seu pequeno ambiente. Cada um dos seus pensamentos e sentimentos, ou seja, cada uma dessas ondas, atrai dezenas de milhares de outras ondas que se comunicam mutuamente, provocam ressonância e movem o mundo. Portanto, você tem responsabilidade por todos os acontecimentos do mundo. Então pare de apontar os defeitos dos outros, pare de colocar os outros como culpados pelo que aconteceu no mundo. Deixe de ser vítima e coloque-se na posição de responsável por tudo. A grande pergunta agora aqui é fácil manter os pensamentos e sentimentos sempre corretos? Por exemplo, um doente no hospital. O que ele mais quer? Obviamente, é a saúde. Mas o que ele mais pensa quando está internado no hospital? Na doença, não é mesmo? Não devemos, então, permitir que os pensamentos negativos fiquem gravados em nossa mente. Precisamos preparar a nossa mente para que ela se torne capaz de voltar-se imediatamente para a luz, ou seja, para o lado positivo, sempre que estiver prestes a pensar coisas negativas. Para isso, podemos mentalizar da seguinte maneira: esse acontecimento desagradável não é real. No mundo perfeito criado por Deus, é impossível haver coisas ruins. Esta má situação manifestada neste momento é, na verdade, o prenúncio de algum bom acontecimento que melhorará ainda mais o meu destino. Creio firmemente que nada de mal me acontecerá. Através dessa mentalização, devemos transformar o acontecimento infeliz em chance para tornar mais feliz e luminoso o nosso futuro. O essencial é expulsar da mente o receio de que possa acontecer coisas ruins. Descubra o lado positivo de todas as coisas, veja a luz e a esperança em qualquer situação e mantenha seu coração repleto de coragem. As trevas jamais conseguirão aproximar-se de uma mente luminosa, ou seja, uma mente repleta de pensamentos positivos. Estando sempre com a mente repleta de luz, de alegria, de pensamentos pacíficos e harmônicos, você certamente conseguirá impedir a aproximação de qualquer infelicidade, qualquer infortúnio ou qualquer doença. Na página 57 do livro-texto, o professor Masaharu Taniguchi nos orienta: aconteça o que acontecer no mundo externo, não se esqueça de Deus, que é a fonte da provisão. A fonte da provisão é sempre Deus e é inesgotável. A provisão parece algumas vezes que foi interrompida, mas não foi cortada de verdade. O que acontece é que quando o homem se esquece da sua ligação com Deus, manifesta-se um fenômeno que parece ligação cortada com a provisão infinita. Seja qual for a situação fenomênica, Deus está dentro de você, trabalhando sempre para realizar o que é necessário a você na forma em que você deseja. Haja o que houver durante o percurso. Acredite que no final virá somente a vitória. Acredite ser a pessoa mais feliz do mundo. Acredite no sucesso, pois Deus está amparando e protegendo o seu destino. Aquele que acredita sempre que as minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra e realiza tudo em comunhão com Deus, conseguirá agir no momento exato para a realização de seus planos e alcançará um estado mental em que não admitirá que nenhum projeto seu deixe de se realizar. Para finalizar, torno a dizer: somente aquele que é capaz de controlar a si mesmo, isto é, a sua própria mente, consegue tornar-se um verdadeiro vitorioso. O ambiente que cerca o homem é reflexo da sua própria mente. Portanto, somente aquele que for capaz de controlar a sua mente poderá dominar o ambiente ao seu redor. Chegou a hora do nosso momento oração. Se possível, feche os olhos, encontre uma posição confortável e mentalize as seguintes palavras da oração. Palavras para fortalecer a autoconfiança em todas as atividades. Estou sempre com Deus. Por isso, não existe nada que eu não consiga realizar. Não temo mal algum, pois Deus está comigo. Creio em Deus. Para quem ama a Deus, tudo transcorre da melhor maneira. Estou descobrindo um mundo novo. Você pode fazer 3 vezes ao dia, a intervalos regulares, mantendo sempre completa serenidade por uns 3 a 4 minutos e faça essa afirmação para si mesmo repetidas vezes. Afirme de modo resoluto e categórico. Desse modo, conseguirá fazer com que a lei mental haja de maneira favorável a você. Esperamos te encontrar em breve em um de nossos eventos, reuniões ou seminários nas academias de treinamento espiritual. Todas essas oportunidades estão no site sni.org.br. Até lá!